Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Beleza, sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Sidney Rodrigues.
E aí, pessoas, 2021.
Oda Lemos.
E aí, pessoal, saudade de vocês, hein?
E Mano Beta.
Um feliz 2021 pra todos os ouvintes.
É isso aí, pessoal, estamos reunidos hoje aqui no nosso primeiro episódio de 2021 pra falar sobre um tema bem gostoso que é retrocompatibilidade. Temos uma pessoa aqui nesta mesa que é contra e você vai descobrir quem é ela depois dos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas WarpZone.me. Gente, vamos lá, vamos falar de retrocompatibilidade, né, cara? Um assunto que tá bem em pauta ultimamente, principalmente por causa dessa troca de geração aí que a gente tá vivendo nesse momento. Mas a retrocompatibilidade, ela é um conceito já bem antigo, né? Eu não vou saber precisamente qual foi o primeiro, mas eu tenho um exemplo aqui caseiro, aqui na minha casa, de uma retrocompatibilidade bem antiga, que é a do Master System com SG-1000. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de usar um Everdrivezinho, eu não tive, eu já me caguetei que era aqui em casa, agora já era, já tá feita a porcaria.
Tentou, né? Não conseguiu.
Mas se você colocar a ROMzinha no cartucho, cara, o Master System roda, sabe? Então, tipo assim, ele é um hardware já preparado, você não precisa fazer mais nada, né? E era realmente a intenção fazer com que o Mark III fosse retrocompatível com o SG-1000, né?
Com Everdrive roda, né,
Jota? É, ele roda. Dizem, né? Não sei.
Dizem. Mas olha, cara, antes desse... Acredito que sejam contemporâneos. É uma coisa que sempre foi muito presente no mundo da galera que jogava PC gamer. Galera PC gamer dos anos 90, principalmente. É, anos 90, ali começo dos anos 2000. Era o conceito de retrocompatibilidade, cara, quando a gente tava falando de jogos em DOS. Os primeiros jogos que eram feitos pro MS-DOS, né? Quando a gente passou a ter computadores Windows, você tinha ali... Você teve alguns softwares que já trabalhavam nessa ideia de manter esses jogos compatíveis com as novas versões de Windows, né? Principalmente o DOSBox. Acho que todo mundo teve DOSBox na máquina quando quis jogar os jogos mais antigos, Warcraft 1, Diablo 1 e algumas outras coisas que não rodariam tão bem em Windows mais recentes.
Na verdade, tanto o Prince of Persia que eu jogava lá na disqueteira e tal, quando eu ia jogar na época, eu tinha que dar o boot pra rodar o DOS.
Uhum.
Dava um boot pra rodar o DOS, pra rodar o jogo pelo DOS, porque pelo Windows 95 não rolava não. Se rolava, eu não sabia como fazer.
É, ou então aquela janelinha lá do MS-DOS, que você puxava o comando, apontava pro drive e executava, né?
Prompt.
De repente funcionava.
É, mas o meu não funcionava. Não. Tinha que dar boot mesmo.
Aí, com aquele disquete de recuperação do Windows.
Dava boot com disquete do DOS, aí ele subia, trocava o disquete, colocava o Prince of Persia e jogava.
É, e o DOSBox, cara, ele ainda tinha capacidade de emular placas de vídeo antigas. Porque muitas das placas mais recentes, elas não tinham instruções pra rodar os jogos antigos. Então, ela emulava, ela pegava a memória de vídeo e emulava como se estivesse usando aquelas placas Creative, Sound Blaster, aquelas coisas todas que você tinha nos anos 90, cara. Ele emulava tudo da mesma maneira.
Eu só não tô entendendo porque você tá tratando o DOSBox no pretérito, cara.
Ele ainda existe, tá vivaço.
É. Cara, outro dia eu queria rodar um jogo de Windows 3.1. Se não me engano.
É Batalha Naval?
não. Era um jogo de Star Wars. E, cara, eu rodei pelo DOSBox, sabe? Você tem como apontar uma pastinha com um sistema operacional que ele vai considerar ali pra dar o boot através dele. Tipo, na treta ele roda, cara. Maneiraço, cara. Bem, bem maneiro mesmo. Gostei que o Sidão puxou o assunto aí de...
PC Gamer.
PC Gamer, né?
Eu não joguei... Mas olha só, e o pior que o DOSBox, isso aí foi nem pra puxar o DOSBox, não. Foi pra puxar o ScanVM. Que esse também, porque assim, aqueles jogos antigos da LucasArts, a gente já falou de point and click aqui, né? Os jogos mais antigos da LucasArts, eles não rodam Windows, cara. Então você usava uma maquinazinha virtual, o ScanVM, que te dava a possibilidade de emular esses jogos aí. Trazia uma retrocompatibilidade desses jogos antigos para as versões mais atuais.
Segura isso aí, cara, porque você falou uma palavra muito importante, emulação, e a gente vai ter que fazer uma desambiguação disso aí, cara.
É, e no Linux também tem, pra quem
e alguém
tiver Linux
leu
aí.
A Wikipedia aí.
Por quê? Desambiguação?
Não vai fazer
usa.
Desambiguação.
Ai. Cara, mas agora eu lembrei de um outro exemplo também importante, que é do próprio Atari. E eu acredito que muita gente nem fazia ideia do tipo assim, eu vou comprar um videogame novo. Eu, por exemplo, não fazia. Vou comprar um videogame novo e não vou conseguir jogar os cartuchos do videogame antigo, né? Eu acredito que isso tenha acontecido muito com o lançamento do Atari 5200, que não rodava os jogos do Atari 2600. Mas no 7800 já tinha uma retrocompatibilidade com o 2600. E aí pôde rolar esse tipo de coisa, né?
E o que dizer dos clones que tinha cartucho pra tudo? Que tinha entrada, tinha slot pra tudo.
Ah, mas aí já é...
Retrocompatibilidade.
Aí já é a gambiarra da porra,
isso,
né,
aí,
cara?
É uma internacionalidade, né?
É, cara.
É um destravamento de região, na verdade.
Exatamente.
mas tudo isso que a gente tá falando agora, ainda não são... Acho que a gente vai chegar mais lá na frente, mas ainda não é a retrocompatibilidade... É entendida como um produto de mercado, né? É uma coisa que é outra, tá muito na fase da gambiarra esse primeiro período aí, né?
Não, mas do Atari sim, do Atari você conseguia jogar.
Sim, o Master System também com... Aliás, o Mark III pro SG-1000 também.
Não, mas eu digo assim, os jogos, eles não eram itens de mercado, porque você já tinha os jogos, entendeu? Então eles te ofereciam esse recurso da retrocompatibilidade, ele era usado pra vender console.
Não sei tanto.
Não pra vender os jogos de novo, entendeu?
Não sei, cara, porque a gente pegou uns períodos, por exemplo, de uma troca muito rápida, principalmente no caso da Sega, com esses consoles, o SG-1000 e o Mark III, que eu acredito que tinha muito cartucho no mercado, e isso talvez fosse uma opção pra poder queimar esses cartuchos que já estavam em loja também, entendeu?
Pode ser.
Então, mas
se
o cartucho tá em loja, ela já vendeu.
Mas aí você perde credibilidade, cara. Você perde credibilidade.
É, pode estar no estoque da Sega, entendeu? A Sega tem um estoque lá de Sonic.
Ah, deve ter Sonic até hoje, cara. Deve ter lá.
Tem,
vai lá, hein?
Tá junto
Shibuya,
com os cartuchos do ET.
Porra nenhuma.
Mentira, gente, não tá não.
Se fosse Sonic Drift, essas paradas eu até aceito.
Sonic R, se fosse Sonic R, né?
Cara, mas assim, ainda do lado da Sega, que a gente vai passar um pouquinho mais pra frente e vai falar de Nintendo também, mas a gente, quando teve o próprio Mega Drive, a gente teve a Power Base que fazia esse trabalho de adaptação pra poder encaixar ali no slot o jogo de Master System, né?
Sim.
Mas a Power Base, ela não tinha processamento nem nada, era só questão mesmo eletrônica de você poder fazer esse tipo de adaptação, né, do slot, e também o pause também, né, porque o pause era no próprio console do Master System. Mas isso era possível, ô Cidão, porque os chips do Master System estavam todos presentes no próprio Mega Drive, então era uma coisa nativa, e é mais um exemplo que me disseram que se você colocar ROM de Master System no Everdrive de Mega, cara, dá boot tranquilamente também.
Ah, entendeu? Já ouvi falar, sim. Alô, Black Belt, aqui em casa.
É engraçado isso, porque porque é um item que teve um lançamento oficial no Brasil. Só que, por conta de uma época, não era vendido para nós como retrocompatibilidade. Mas sim, ó, é o seguinte. Nós lançamos o Master System, pouco tempo lançamos o Mega Drive. Tô falando do Brasil, tá, gente? É, mas é o seguinte, o que você tem aí de Master, né, você pode jogar no Mega, sabe, né, desde que você tenha o adaptador. É engraçado, né, porque o resultado é o mesmo, né, mas as épocas vendem esse mesmo resultado, né, de jogar um jogo antigo numa plataforma mais atual, mas de uma outra forma, né, hoje, como, né, a nostalgia falando mais do que nunca, mas é engraçado que nessa época a tecnologia, quer dizer, o procedimento não é diferente do de hoje, ou seja, jogar um jogo antigo numa plataforma contemporânea. Mas a forma como isso foi apresentado para nós era muito diferente, né? Não era uma retrocompatibilidade. Não, um adaptador que você comprando um Mega, se tem alguns jogos de Master aí e tal, você vai jogar também.
E o sucesso desse tipo de produto, desse tipo de iniciativa, ele também variava muito, também é muito relativo ao mercado onde estava inserido, né? Porque assim, a gente tá falando aqui, por exemplo, o Brasil, que nesse começo ainda tinha muita dificuldade em ter acesso aos videogames, aos novos jogos, né, cara? Tanto que assim, a gente teve uma vida útil do Master System muito grande, uma vida útil do Mega Drive muito grande, então assim, essas iniciativas provavelmente faziam mais sucesso aqui do que em outros países que tinham condições já do cara, pô, não quero mais jogar Master, joguei Master pra caramba, vou jogar Mega Drive agora. E outra coisa, né, cara, vamos falar real, assim, de infância, eu acho que todo mundo deve lembrar, Mas a gente acha legal isso, já que, pô, é compatível. É, o pessoal aí que, não nesse podcast, claro, que usa Everdrive, acha muito legal poder rodar. É...
Caralho, eu sei de quem você tá falando.
poder rodar ROM lá no Everdrive direto e tudo mais. É bem legal essa compatibilidade, realmente. Mas a realidade é que na nossa infância, cara, a gente queria jogar o videogame mais avançado que tivesse no momento. Que a gente tivesse acesso. Eu largava de mão. Eu tive o Master System, amava o Master System, fiquei muito triste quando eu perdi ele. Mas no momento que entrou o Super Nintendo lá em casa, eu larguei completamente. Por isso que eu entendo que meus pais tenham dado meu Master System pro meu primo, porque eu simplesmente, cara, ignorei, caguei balde.
Eu fazia essa loucura também, cara.
Eu acho que você cagou balde porque você não tava com jogos novos no Master System, você já tinha jogado as coisas que você tinha até enjoar, entendeu? Eu acho que é mais por esse lado, cara. Porque criança, cara, você dá um jogo novo, ela não quer saber qual a plataforma, não, cara.
Ah, quer sim. Naquela época queria sim, Jota.
Queria, cara.
Pô, queria não, cara. Queria não.
Eu jogava qualquer porra.
Eu queria jogar videogame, cara. Eu joguei Phantom System. Pô, achava melhor videogame do mundo, maravilhoso. Porra, eu queria jogar, cara. Só queria jogar. É isso, é o que importa.
Então, mas quando você é criança e você tem a possibilidade de jogar jogos mais novos, mais bonitos e mais desafiadores, cara, você larga a mão do outro. Que nem, eu joguei Atari a minha vida inteira, porque eu sempre gostei de Atari. Mas alguns jogos durante toda a minha infância e adolescência, alguns consoles, eu fui deixando meio de lado pra jogar o mais novo, entendeu? E aproveitar tudo daquela plataforma. E assim, como eu era uma criança que vendia um videogame pra comprar o outro, não tinha essa possibilidade de tipo, ah, o jogo cair na minha mão aqui, eu vou jogar. Eu jogava o que eu tinha, então eu sempre dava mais atenção pro videogame novo que tava na minha mão.
Eu acho que isso aí tem alguns fatores que podem influenciar nisso aí, Oda, que é o seguinte. Por exemplo, os portáteis, vamos pegar exemplo do Game Boy Color e tal. Você já tinha jogos muito mais elaborados no Super Nintendo. Mas o fato de ser um jogo mais, vamos usar a palavra entre aspas aí, precário, o do Game Boy Color, não te impedia de querer jogar ele, mesmo sendo uma coisa que, se você comparar Super Nintendo com Game Boy, tipo assim, tinha um universo de diferença, entendeu?
Ah, não, mas aí são dois produtos diferentes, Jota. A gente tava de console de mesa.
Jogo é jogo.
Não, cara. Não é.
Tu
não
nunca
é.
Ligou um Game Boy Color em casa? Duvido, cara.
Liguei pra caramba, aí. Porra. Aí. Eu comprei o Advance e fiquei jogando em casa. Só que acontece? Quando você joga um jogo no console, e a gente tá se tratando de geração e retrocompatibilidade e tudo mais, você não voltava atrás pra jogar os outros jogos se você não tivesse videogame, cara. E o Game Boy e os portáteis são, é outro mundo, cara. Eu jogava Brick Game pra cacete, eu tinha GameCube. E é diferente, entendeu?
Mas, porra, aí você tá dando exemplo de Tetris que tá um viciado da porra, né, cara?
Não, pode ser qualquer jogo,
usa
cara.
Outro exemplo, cara. tô zoando. Mas olha só, aproveitando essa pegada aí de portáteis, a gente também teve um adaptadorzinho que era pra você poder usar os jogos do Master System no Game Gear, né? Que também tinha lá sua retrocompatibilidade, que o Game Gear era um Master System um pouquinho mais parrudo, né?
Mas você considera uma retrocompatibilidade?
Então, ó, daí até um ponto importante, cara, pra gente poder definir aqui o que a gente vai pegar como retrocompatibilidade, porque, tipo assim, se a gente não for considerar o do Game Gear com o Master System, porque um é portátil e outro de mesa, a gente elimina também o Super Boy do Super Nintendo, né, cara? O Super Game Boy.
Com certeza.
Como é que a gente vai fazer isso, cara? A gente vai definir que é só se for de mesa com de mesa, portátil com portátil?
Não, eu acredito que sim, né? Porque pra mim, o conceito de retrocompatibilidade é você pegar o seu videogame da geração anterior e conseguir jogar os jogos dele na geração atual. E assim, se você for pegar a questão do Game Boy pra jogar no Super Nintendo, cara, na geração atual é outro segmento, né? Seria outro segmento. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o Color e pegar os jogos do original, né, do Game Boy original, aí sim eu acredito que sim, seja compatibilidade.
E cara, isso a gente tem que bater palma pra Nintendo, uma das poucas coisas, porque assim
das
nessa matéria nessa matéria de retrocompatibilidade com relação aos portáteis, cara, foi escadinha um atrás do outro, sempre compatível com o anterior, né, cara? Impressionante.
Sim, pelo menos no primeiro modelo do console sim, porque aí depois com as versões revisadas eles tiravam isso pra até baratear a produção, mas tava lá sim. Bem lembrado, JP.
Até porque é um momento de transição entre um e o outro, né? É interessante você ainda aceitar jogos do... Porque sai jogo pra geração anterior quando a nova já tá aí também, né, cara?
Exato, sim. Exato.
Cara, eu acho interessante, na verdade, retrocompatibilidade em qualquer qualquer segmento, cara.
Uhum.
O lance que nem teve do PlayStation. O PlayStation é um puta videogame e tal, mas quem acho que chegou no 3 que não tinha mais retrocompatibilidade, né?
O
e
você 3, acaba perdendo. Oda, os primeiros modelos ainda tinham com 2.
O Fat tinha. Com 2 e com 1.
Então,
não. Com 1 também.
Então, isso é até importante a gente ressaltar aqui, que eu acho que não são todos os modelos do Fat. São algumas numerações que tinham, acho que a CPU e a GPU do PlayStation 2 integrados, e aí ele rodava o Play 2, que por sua vez o Play 2 rodava o Play 1. Então você tinha 1, 2 e 3 num aparelho só.
Caraca, não lembrava disso. Exato.
Inclusive essas versões valem uma grana hoje, porque tem poucas.
Imagina o valor do custo de fabricação pra fazer um console desse,
sim,
entendeu?
Pra
manter
levadíssimo
a retrocompatibilidade.
Uhum.
Agora que nem se a gente pegar o Xbox, por exemplo, tem que bater palma, né, cara? Porque até onde eu sei, todos, o Xbox é compatível, retrocompatível com todas as versões anteriores a ele, né?
Mas qual Xbox você tá falando?
Todos tinham retrocompatibilidade, certo?
É, então, porque assim, eu sei que o Xbox 360, ele tinha, se não me engano, com o original, através de uma emulação, e aí aos poucos foi aumentando a quantidade de títulos que eram compatíveis.
Por mídia não era retrocompatível.
Eu acho que sim, mas ele usava a partir de um emulador, então aos poucos, a biblioteca que foi sendo aceita foi aumentando. Eu acho que é isso.
Entendi.
Cara, eu não sou muito manjador do Xbox, não. O Sidão, que é um fã de Xbox aí, de repente
pode
falar.
Explicar melhor.
Mas é isso, cara. E tipo assim, só pra gente não fugir e mencionar rapidinho, o Game Boy Color, ele tinha retrocompatibilidade com o Game Boy original, o Advance com Color, né, o DS com Advance e o 3DS com o DS. E isso é muito bacana porque eu, por exemplo, fui conhecer muito jogo do DS depois de já ter o 3DS.
É, e o Advance também rodava o clássico, cara.
Sim, bem lembrado, sim, bem lembrado.
Você ia colocar do clássico também.
E o 3DS é interessante que foi o último console que a Nintendo, ela permitiu essa retrocompatibilidade. E como eu mencionei há pouco, as outras versões, após alguns ajustes, não era mais compatível. Mas o 3DS não. Mesmo com todas as versões do 3DS, 3DS XL, New 3DS, o 2DS, que não tinha mais o efeito 3D, aquele que não dobra, eles sempre foram compatíveis com a biblioteca do DS. Olha que interessante.
Muito bacana, cara. E assim, ainda falando de Nintendo, eu acho que o único que foi realmente retrocompatível de mesa deles foi o Wii, né?
Pensando aqui, foi sim. Porque pros outros não tinha essa retrocompatibilidade, né?
Agora, eu não sei, algum de vocês teve o Wii U aí, gente? Ele era compatível com o Wii? Retrocompatível?
Sim.
Ah, então, mais um aí. Temos dois de mesa, então.
É. E você roda também, consegue rodar jogos de GameCube, porém, ele não aceita o controle do GameCube, não tem onde pôr, então fica meio...
Putz. Não, mas com o Pro Controller você tem botão suficiente, né?
Acho que tem. Acho que tem, né? Mas nada como jogar no melhor controle de todos os tempos, né, JP?
Ah, eu tenho aqui meu 8-bit do de Mega, mas é compatível também?
Mas olha só, nessa época era bem interessante que a Nintendo fez alguns jogos que foram feitos pra funcionar no Wii U e no 3DS ao mesmo tempo, cara. Era uma coisa que não era uma retrocompatibilidade, eles não eram compatíveis um com o outro efetivamente, mas eram jogos que eram pensados pra conseguir rodar nas duas plataformas, né, cara? Pensa no poder que você tinha.
Eles eram adaptáveis, né?
Eles eram adaptáveis.
Bom, então olha só, a gente já tem mais ou menos aí um cenário do que foi retrocompatível, do que não foi. E agora a gente tem que entrar aí nessa discussão sobre essa questão de emulação e como as coisas são feitas hoje em dia. Porque tem algumas coisas que são consideradas retrocompatibilidade que também podem não ser bem assim, né? Porque tem uma certa retrocompatibilidade, por exemplo, se eu não me engano, do Xbox One, que não trabalha com mídia física, não é isso? É uma retrocompatibilidade a partir de você comprar o jogo novamente na loja. É isso, gente? Eu tô viajando muito.
Cara, é porque assim, o Xbox, né, cara, ele veio quando ele foi criado com essa proposta de ser, ele é um PC dentro de uma caixa de console, né?
Isso.
Ele é todo um PC, cara, ele é uma versão de, o software é uma versão de Windows, ele é todo um PC.
Com o DirectX ali por trás, né?
Ele é o Itautec pintado de color jet preto.
Não, porra. Pois é, então, a ideia dele é ser um PC. E, cara, quando a gente fala de PC, a gente não fala de retrocompatibilidade, a gente até falou um pouco do começo lá do DOSBox, do ScanVM e tudo mais, mas, cara, passou do Windows para os Windows mais recentes pra frente, do Windows XP pra frente, você roda qualquer coisa no teu PC, né? Porque não tem, não existe uma trava de hardware. Na prática, né, em hardware, todo Xbox mais recente, ele é completamente compatível com os Xbox anteriores, né? Essas travas, elas vêm por software. Por quê? Nisso, a Microsoft conseguiu encontrar um nicho de mercado. Fez da retrocompatibilidade um mercado.
Verdade.
Efetivamente. Vou pegar de exemplo aqui, tá valendo um pouco. Pegar de exemplo o Red Dead Redemption. que quando ele veio, cara, do 360, baita jogo todo, acredito que muita gente jogou na época do Play 3 do 360, mas quem não jogou, quis jogar no Xbox One. E, cara, as vendas do Red Dead Redemption, um jogo de 2010, em 2018, subiram 6.000%.
Caraca,
porque, cara,
mano,
quem não teve 360, quem não tava na outra geração, queria jogar, porque, porra, é um baita jogo, cara. Assim como todo mundo que pegou o PS4 jogou o The Last of Us, o Remaster, que tinha que jogar, né? Não tinha o que fazer, você tinha que jogar. Todo mundo quis jogar o primeiro Red Dead, cara, porque era um baita jogo que passou despercebido por muita gente na geração passada.
Assim, olhando no futuro, acho que meio que vai acabar essa prática de retrocompatibilidade, né, cara? Principalmente quando, juntando isso à extinção da mídia física, que é o que a gente vislumbra aí daqui de
meu sonho.
Algumas gerações.
É, porque assim, vai acabar essa retrocompatibilidade direta, né?
Isso.
De você ligar o videogame, pegar o CD da geração passada e botar pra rodar.
Isso mesmo.
Isso nunca mais vai existir.
Isso é uma coisa que eu queria falar, que assim, o que eu considero como retrocompatibilidade ideal é que você pegue a mídia física do console da geração anterior e o novo ROD sem você precisar fazer nada, né? Praticamente assim.
Exatamente.
Isso pra mim é retrocompatibilidade.
Assim...
Ou que você pegue e abra o seu PlayStation 4, o seu PlayStation 5, que seja, e você entre na sua loja da PlayStation e você pegue, sei lá, o Strider do PS3 que você comprou e ele rode da loja direto, sem você precisar comprar uma versão nova, entendeu? Ou que tem o upgrade ou alguma coisa assim.
Boa, verdade.
Por mais que eles vendam uma versão upgrade, mas aquela que você já tem do seu PlayStation 3, você deveria poder jogar no seu PlayStation 4, PlayStation 5. Pra mim, isso seria a retrocompatibilidade ideal.
Eu também. Porque aí eu poderia jogar o KOF 13.
Então, mas ó, hoje, no PS5, isso já existe. É porque assim, você não pode jogar todos. Aí é o mesmo problema do Xbox. Alguns jogos, a PlayStation, a Sony, foi liberando, né? Os principais jogos do PS4, inclusive, ela foi liberando pra você jogar direto da sua conta. Inclusive, eles te dão esses jogos de cara.
Então, mas eles estão te dando uma versão de Play 5 do
não,
jogo
é
que você já tem
PS4.
Play 4.
É a versão de PS4.
É a versão de PS4.
É a que você comprou mesmo.
Não é que comprou porque eles te dão.
Não,
mas a versão
é que
de
você
PS4.
Já tem na conta, digamos.
Cara, é sem upscale, sem nada.
Uhum.
É exatamente o mesmo jogo que tá no PS4.
Entendi.
Eles só liberam pra você na loja, você bota na tua biblioteca. Mas se você tiver um PS4, tanto que assim, teve uma... Rolou aí, cara, vamos falar aí também do...
Jeitinho
brasileiro.
Lady Gerson.
Saiu
o
PS5, né? Saíram. Toda essa nova geração saiu com muito poucos jogos, como a maioria das gerações mais atuais. Saiu com poucos jogos e a Sony quis incrementar um pouco esse lineup dela, liberando os principais jogos do PS4. Então eles criaram uma PlayStation Plus Collection, que são cerca de 20 jogos, que se você comprou um PS5 e você tem uma assinatura da Plus ativa, você pode pegar esses jogos e botar na sua biblioteca. Você pode até jogar eles no seu PS4, porque ele vai pra sua biblioteca.
Caraca!
Então é exatamente o mesmo software, né?
É exatamente o mesmo jogo. E aí, o que,
porra,
que a galera
aí
começou
você não
a
respondeu
a
minha pergunta. Eu falei software, você falou jogo. Você tá me enrolando.
Cara, não sei se é o mesmo software, é o mesmo jogo.
Porque isso é importante pra saber se é retrocompatibilidade ou não.
Então, mas aí, Jota, a gente vai chegar num ponto, principalmente quando a gente chega nessa parte de retrocompatibilidade digital, que não importa muito os meios, mas sim se o jogo tá rodando nas plataformas atual.
Se o jogo tá disponível pra nova plataforma. É porque assim, a gente já chegou num ponto pacífico de que a retrocompatibilidade como ela existia anteriormente, pegar a mídia física anterior, colocar num console novo, ele não vai existir mais. Isso não vai ter mais, não adianta,
não
esquece. Porque a retrocompatibilidade virou um modelo de negócio também.
Isso a gente já tá discutindo na próxima geração, depois dessa.
É, pois é. Mas, enfim, mas o que a galera fez com essa história que você podia ganhar 20 jogos do PS4?
A galera,
como
né? Tu não, jamais.
Eu não, porque eu não tenho PS5,
tá.
Eu não fiz. Eu não posso nem fazer. Então, mas eu poderia fazer, se eu tivesse um PS5, eu poderia fazer, botar na minha conta e jogar no meu PS4, entendeu? Mas o que a galera começou a fazer? Começou a ativar contas de pessoas de que tem PS4 nos seus PS5... Pra as pessoas pegarem esses jogos, terem jogos na biblioteca. Então, tipo assim, você me passava a tua conta, eu botava ela no meu videogame, botava ela no meu PS5, botava todos os jogos na tua biblioteca e te devolvia a tua conta. Aí, quando você abriu o seu PS4, todos os jogos estavam lá, porque eu botei a biblioteca pra você. Só que a galera perdeu a linha fazendo isso, cara. E óbvio que a Sony começou a banir todo mundo que tá... começou a banir console, cara. Tá cheio de PS5 banido já.
A Andrea tem PS5, não tem?
Tem.
Deixa eu falar com ela. Mandar um recadinho.
Vai uma ideia de brincar. O PS5 dela,
cara,
aí, cara.
Eles começaram a banir, tá cheio de... Cara, banimento definitivo. Teve gente que entrou na justiça
e ganhou.
E o banimento é definitivo. Não,
ganhou,
porque o banimento...
Ganhou.
Não, ganhou não, cara. O banimento
ganhou.
É definitivo.
Não, ganhou. Aqui no Brasil. É? O cara que tava fazendo esses bar, que disparou de fazer isso daí, o cara entrou com uma liminar lá e tudo mais, e o cara ganhou. A Sony vai ter que desbloquear, que desbanir o videogame do cara. Ganhou na justiça, mano.
Caraca, que doideira.
Agora não sei
cara.
Se a Sony vai recorrer e não sei o quê, mas.
Cara,
enfim.
Ele ganhou uma ele tem uma decisão liminar, mas assim. É, banir o videogame, eu acho um pouco...
Exagerado.
Um pouco exagerado, desproporcional. Porque, assim, você tá vendendo um bem que é caro e que, cara, não posso te obrigar, ó. Você tá fora, você não pode usar esse hardware aqui. Joga ele fora.
Banido online pode, então, na tua opinião.
Cara, eu acho que pode banir a conta dele, cara. Ó, você pode ter o teu PS5, cria uma conta nova. O jogo que você tinha entendi. Nela, problema é seu.
Exato,
perdeu.
Eu concordo. Eu acho que banir a conta, não o console.
Banir a conta.
É
se ele
mesmo.
Tinha um monte de jogo do PS4 dele, problema dele. Perdeu. Porque mandou ser desonesto. Entendeu?
Não, é verdade. Eu concordo,
concordo
também.
Concordo, concordo. O Cidão falou uma coisa rapidinho, só pra... Ó, eu defendendo a Nintendo.
Olha aí, não, normal, né, mano?
É que eu achei interessante a contextualização que ele fez referente ao Red Dead Redemption, que era da geração PlayStation 3, Xbox 360, e aí muitas pessoas jogaram esse jogo no Xbox One. E você até falou a cifra da venda desse jogo em 2018. Aí eu te pergunto, a Nintendo faz a mesma coisa com o Switch? Porque muita gente, muito mais do que os proprietários de Xbox e PlayStation 3, sequer souberam da existência de um videogame chamado Nintendo Wii U. E ela está fazendo a mesma coisa, mas percebo o massacre que é na Nintendo. Requentado.
Cara,
não,
não
deixa
percebo
de ser,
massacre
cara.
Não, cara. Mas, sinceramente, eu acho que eu vejo muita gente que não teve um Wii U, né, que não teve acesso, não jogou Wii U, mas tá, tem um Switch agora, porque, cara, o Switch vendeu pra cacete já, né? Tem muito Switch na rua. Eu vejo a galera bem feliz de poder jogar alguns títulos que são bem celebrados, inclusive, todo mundo aqui já jogou o Breath of the Wild, cara, e é um jogo que não podia ter ficado preso lá no Wii U, sem ninguém ter jogado.
Mas olha só, gente, e isso não é retrocompatibilidade, não se
esqueçam
do tempo.
Não é retrocompatibilidade. Então, não é. Mas aí, cara, é um ponto. Essa é a nova retrocompatibilidade, porque esse é o único modelo que a gente vai ter.
É a nova era.
É a nova era.
Isso aí. Não, na verdade, o comentário é porque é assim... Não, eu entendo, Cidão. Tem pessoas que... Mas geralmente os nintendistas, porque, num geral, principalmente os proprietários de PlayStation 4, Xbox e PC, metem o pau nisso na Nintendo. Mas, gente, o videogame nem vendeu.
Se o cara não tem um console, o que ele tá reclamando do jogo que saiu no console dos outros?
Não, mas perceba, você não vê essa reclamação... Não, no PlayStation 3, no 360, nessa, entendeu? É um jogo da geração passada. Tipo, você fala com uma pessoa jogar um The Last of Us, que é do PlayStation 3, jogar agora, de boa, é obrigatório. Ah, você podia jogar o Super Mario 3D World, que foi exclusivo do Wii U. Trouxa, nintendista do caralho, só você pra dar $60 nisso. Percebe a diferença? Tem muito hater assim. Aí, analisando agora, você pega.
Ah, mas aí tem muito hater de qualquer coisa.
Qual a diferença?
Aí acho que não dá pra se pegar por isso, porque tem muita hater de qualquer coisa.
Não, mas aqui tem bastante medo, até na gringa, assim, né? Aí você vê, ué, as concorrentes sempre fizeram, sempre não. Já na geração, que agora é retrasada, né? Fizeram isso, mas... Ah, não, a Nintendo que é a safada.
Eu penso assim, Mano Beto, a Nintendo tem jogo requintado desde o Nintendinho. Compra quem quer, não é verdade?
Né?
Quem não teve oportunidade de jogar na plataforma original, pode jogar. O pessoal
com certeza,
que reclama
isso
aí,
é super positivo. É que eu, assim, eu acho exagerado o hate.
Mano Beto, você tá seguindo as pessoas erradas, Mano Beto. Porque eu não vi esse hate, não, sinceramente. Eu vi as pessoas erradas. Eles anunciaram o Mario 3D hoje, tem duas semanas, as pessoas estavam enlouquecidas.
Não, eu sou uma delas, porque eu não joguei. Eu
que
não
é um baita jogo que ninguém jogou ainda.
Eu tava jogando no Wii U.
Só pra vocês verem um ponto que chegou, né? É porque, assim, não é retrocompatibilidade, como o JP falou. Principalmente o caso do Breath of the Wild, porque eles adaptaram o jogo pro Switch, né? Não refizeram o jogo, mas eles refizeram o código pra ele funcionar no Switch. Cara, pensa que é um jogo que já tinha saído, e quando ele saiu de novo, ele foi o jogo do ano.
Mas aí a gente tem uma pessoa aqui na nossa mesa que é contra essa retrocompatibilidade, que é o Sidão, né? O Sidão que tá sempre do lado da empresa, acha errado que as empresas não lucrem duas vezes com o mesmo jogo. Discorra aí pra gente um pouquinho sobre isso aí.
Por que que eu
sobre
acho...
essa tua posição.
Eu acho errado?
Cara, várias vezes a gente já conversou em box, tô defendendo pra caraca que não tem que ter retrocompatibilidade, que isso não é vantajoso, não sei o quê. Agora vai lá aí, público. Esse é o verdadeiro Sidão. Tirei a máscara dele aí ao vivo pra vocês. Vai, Sidão. Agora
cara,
a gente
então,
expõe o Sidão.
O mercado, ele mudou bastante, né? nessas gerações mais recentes. E hoje as empresas, elas dependem de vender software. Não só as empresas, vamos tirar da frente as empresas de hardware, né, de console. Mas pensa nos estúdios indie, cara, que eles conseguem faturar toda vez que o jogo é vendido novamente. Quando ele tá disponível pra venda numa nova plataforma. Imagina se o cara fala, ó, lançou aqui, eu vou dar de graça pros outros. Inclusive é por isso que não existe, por causa desses acordos também. Por quê? Se eu sou um desenvolvedor, né, um desenvolvedor indie, sei lá, eu fui Celeste.
Porra, parabéns.
Porra, sou foda. Eu fiz Celeste. E o cara da Sony vira pra mim e fala, ó, vou botar Celeste de graça. Quem já comprou no PS4, eu vou dar de graça no PS5. Você não vai ganhar nada com isso.
Vai sim. Ô, oh, como assim? Então, tem contrato. Ah, eles pagam pra disponibilizar o jogo de graça.
Não disponibiliza de graça. É isso que eu tô te falando. Paga e cobra depois, porque vende o Celeste no PS5. Entendeu? As empresas não pagam pros desenvolvedores pra depois botar esse jogo de graça. Quando eles pagam, eles cobram também de volta, cara. Capitalismo selvagem, ninguém paga.
Não, cara. Quando põe o jogo de graça, a empresa recebe.
Não, quando põe na Plus, cara. Quando põe na Plus.
Calma, tu tá me dizendo que quando a Sony lançou o PlayStation 2, ele teve que pagar pra todo mundo que lançou o jogo de Play 1? Desembolsou a grana do caralho aí, cara.
Cara, não, entendeu? Mas por pressão dos estúdios, não é mais assim. Simplesmente, cara, bota o CD lá e roda. Porque as empresas de software, além dos fabricantes de console, também querem vender o jogo de novo. Eles não querem que o jogo deles seja retrocompatível.
Ah, cara, eu discordo disso aí, mano.
Cara, você acha que a EA não quer vender de novo o jogo?
Esse aí é o Sidão, cara.
Você acha que...
Esse aí tá sempre do lado errado da história.
Eu não tô dizendo que tá certo. Eu tô te falando o seguinte, você não acha que a Ubisoft não quer vender o jogo de novo? Eu joguei Assassin's Creed Unity no 360 e no PS4, cara. Eu tive o jogo duas vezes.
Então, mano, mas aí... Ó, minha posição conta isso. Eu sou uma desenvolvedora. Eu fui lá e lancei um jogo pra PS1. Beleza, a galera gostou, tal, não sei o quê, beleza. Aí, quem tem o PS2 pode jogar o meu jogo no PS1. Eu enxergo de novo, falei, cara, nova geração, novas possibilidades, mais armazenamento, velocidade, vou fazer a continuação desse jogo, tá todo mundo, vejo lá nos meus números lá, pô, tá todo mundo jogando meu jogo de novo no console da outra geração, vou lançar um novo jogo, acabou. Quer dizer, então, que você imagina, toda a empresa que fala assim, ah, então, não, esse negócio de retrocompatibilidade não rola porque vai jogar o meu jogo, eu quero vender ele de novo. Pô, em vez de você desembolsar uma grana pra fazer o mesmo jogo numa outra plataforma, faz um novo, é bom pra todo mundo, cara.
Mas olha só, quem você acha que tem mais poder de barganha com a Sony? Você, desenvolvedor indie, ou o CEO da Ubisoft, o CEO da EA, o CEO da Square Enix?
É isso que eu ia falar. Uma coisa é a Supergiant, que tem os maravilhosos Transistor, Hades. Ah, Hades é maravilhoso, você tem que jogar. Porra, compara a Supergiant. O Bastion mesmo, ele foi vendido em todo... Porque até então era exclusivo dos PCs, depois foi pro 360, demorou um pouquinho, foi pro PlayStation 3, hoje tem pro Switch, se não me engano tem pro Switch também. E, cara, um estúdio pequeno, né? Tem que revender. Aí eu tenho que concordar com o Sidão, porque uma coisa é uma Warner Bros. Games com Mortal Kombat, porque você tem a versão do PlayStation 4, você não paga pra jogar no PlayStation 5, né? Tanto que tem até upgrade gratuito quanto a isso. Mas aí é outra empresa, né? Tem bala na agulha, muito dinheiro. Agora, estúdio indie tem que vender, né? Já não vende muito, né? Porque, assim, é o suficiente para um estúdio indie, né? Mas não, nunca que um jogo indie vai vender o que um jogo da Nintendo vende, né? Um Animal Crossing que vendeu quase 30 milhões de cópias.
É por isso,
né,
que toda vez que eu troco de PC, eu tenho que comprar o jogo indie de novo. Na Steam. O mesmo jogo. Foda.
Não, mas na Steam não fica atrelado na conta, você não compra.
Eu tô debochando, cara.
Ah, então, mas aí, cara, assim, não é tão indie, mas ainda é uma empresa pequena comparada ao gigante do mercado. A Sucker Punch, que fez o Ghost of Tsushima. Eles ficaram 6 anos fazendo Ghost of Tsushima. Você acha que ela não quer vender o jogo pro PS5 agora? O jogo saiu ano passado, PS4. Tu acha que ela quer que a Sony dê pra todo mundo?
Não, porque nem todo mundo comprou, pô. Os que não compraram, compram agora a mesma versão.
É, eu defendo isso também. E outra, faz uma versão exclusiva pra PS5.
É, faz uma versão mais braba, pô.
É isso. E outra, ele vai pegar um jogo que já tá pronto.
Dá um upscale lá, pô. O cara vai lá em, ó, arquivo configurações, onde tá 30 FPS, ele,
né,
bota 60, salvar, tá ligado?
Altero, deixa, pô, TXT,
acabou,
né?
Acabou. Eu acho assim, pra deixar todo mundo feliz, eu até concordo com essa questão, tipo, Ah, pega e faz outro. Porque assim, os jogos são, hoje em sua grande maioria, desenvolvidos em PC. E aí, quando se faz um jogo no PC, você faz um puta jogo bonito, extraindo toda a qualidade do seu hardware do PC. Quando você vai portar isso pra...
Você vai lá e diminui tudo.
Aí você diminui tudo. Então você já tem esse cara lá, na maioria das vezes, tipo, já idealizado numa puta resolução, numa puta qualidade sonora, gráfica, etc. E aí não seria tão difícil você fazer uma versão exclusiva pro console da geração atual. Porém, para deixar todo mundo feliz, o que poderia ser feito é ter retrocompatibilidade somente com os jogos proprietários da casa, entendeu? Então você vai ter o God of War retrocompatível, os jogos da Naughty Dog retrocompatível. Agora, tipo, vai pegar Supergiant? Não, você tem que comprar de novo. Aí acho que fica legal pra todo mundo, né?
Então, mas o que eu tô te falando é o seguinte, só quem banca essa brincadeira de dar o jogo disponível, de deixar o jogo disponível, são os estúdios que pertencem à própria dona dos consoles, cara. É isso que eu tô te falando. Os outros estúdios, ou porque não podem, porque são estúdios pequenos, eles pensam em vender de novo, ou porque, cara, é a regra de mercado deles, não é dar jogo mesmo. A EA não vai dar jogo pra ninguém, cara. A EA vende um serviço já, o EA Access, ela não vai dar jogo de graça pra ninguém.
A questão, cara, não é nem dar jogo de graça. A questão não é nem essa. A questão é, quem já jogou. Quem não jogou, vai comprar o que não comprou ainda,
cara,
entendeu?
Não necessariamente. Tem gente que joga de novo. Eu acho loucura, vocês sabem. Quem me conhece sabe que eu acho loucura jogar um jogo duas vezes.
Você acabou de falar que fez isso? Acabou de falar que fez isso com o Yuri?
Olha só. Eu não terminei o jogo do 360. Eu terminei ele no PS4. Fui lá, comecei, eu já tava na metade e comprei o PS4. Fui lá, continuei o jogo no PS4. Joguei a primeira metade de novo, continuei. O único jogo que eu joguei inteiro, duas vezes, na vida, que eu joguei duas vezes,
Bonkers,
foi GTA V.
Tá certo.
Cara, nem Mario, eu zerei uma vez na vida. Nunca mais vou abrir a ROM de Mario na minha vida, Mario Bros.
Abrir ROM? Como? Que isso?
Como assim? O que é ROM?
É zerar jogo? Abrir ROM é zerar o jogo, Jota?
Deve ser abrir a fita, né?
Abriu a fita pra limpar e jogou. Ah, entendi isso, não. Entendi.
Eu acho que é isso.
Deve ser.
A gente acredita que sim.
Então é isso, né? Terminou tua defesa aí, Sidão? As grandes empresas, grandes corporações?
Não é terminar a defesa, mas é que eu digo assim.
Olha só, se o Warpcast fosse uma história cyberpunk, tu ia ser o vilão, tu tá ligado nessa porra,
não
sabe?
Claro que não, cara. Claro que eu não tô dizendo.
Tá do lado da grande corporação,
cara. Não, calma aí. Eu não pus julgamento de valor nenhum. Eu não disse que tá certo nem que tá errado. Pra mim tá errado, inclusive. Mas eu tô dizendo que é. Qual é a realidade do mercado? O modelo de retrocompatibilidade que a gente tinha não vai existir mais.
Isso, concordo.
E no novo modelo, os grandes estúdios não vão querer participar, porque eles querem vender jogo, eles querem vender serviço hoje, cara. Então a gente tem PlayStation Now, a gente tem EA Access, daqui a pouco aparecem um monte de outras empresas que querem vender jogo como serviço.
Ô, Cidão, mas sabe como essas empresas aceitam? Jogando dinheiro na mão delas. Pronto. Lógico que vai aceitar, cara.
Então, como eu te falei, cara, é... Como que a Sony não tem poder de barganha com a EA, não, cara?
Beleza, pega outra empresa que queira fazer. Eu tô dizendo
mas
assim.
Mas a outra empresa não tem os jogos da EA, cara. Eu sei que existem 1 milhão de empresas pra eles fazerem isso. Só que, cara, então, eles já fazem isso. Estão fazendo. Mas é por isso que a gente tem uma quantidade limitada de jogos na retrocompatibilidade.
Sim.
É por isso que, cara, a retrocompatibilidade do Xbox One, ela foi acontecendo ao longo de 4, 5 anos. Porque a Microsoft, o Bill Gates pessoalmente deve ter ido lá na Ubisoft Montreal, bater na porta dos caras, pô, encher o saco, pô, me libera 2 jogos aí pra botar na retrocompatibilidade. Cara, foi muita negociação ao longo dos anos pra poder ir puxando esses jogos. E é por isso, cara, que a gente nunca vai ter uma retrocompatibilidade, mesmo nesse novo modelo, a gente nunca vai ter uma retrocompatibilidade full, porque não é o que os estúdios querem.
Na real, a gente não vai ter nem retrocompatibilidade, porque vai ser tudo... streaming.
Cara,
escuta o que eu tô falando.
Não vai.
Escuta o que eu tô te falando, Cidão.
Cara, a gente não mora.
Nunca errei nesse podcast.
Olha só, duas pessoas no mundo que acreditam nessa porra. Uma é o Oda, a outra é o Betão.
Cara, eu acredito. Pois é, porque o Betão tem o 4G lá de 200 mil gigas lá por segundo.
Abraço, Betão.
Mas a questão não é essa, cara. Eu acredito que vai funcionar, esse modelo vai acontecer. Ele não vai acontecer nos países emergentes, cara. Não tem.
Uma hora vai.
A gente saiu da escada agora. Uma hora é muito longe, cara. A gente vai estar morto daqui a 10 anos.
Uma
cara.
Hora daqui a 10, 15 anos. Beleza.
Não, ô Cidão, deixa chegar o 5G.
Já tá chegando na vacina, quando... porra.
Tá vindo na vacina, porra, dentro da agulha. É, o problema é jogar com aquela mãozinha de jacaré, né, cara? Vai
ter que jogar. Não alcança, não, mas né, cara?
Três dedinhos dá pra jogar Mega Drive ainda, cara.
É. Só se for de 3 botões, né? Senão ferrou.
Então vamos lá, Cidão, queria até direcionar a pergunta aqui pra você agora, você que é o nintendista safado da mesa. Virtual console, retrocompatibilidade, sim ou não?
Não, não é retrocompatibilidade. Virtual console é a Nintendo derrubando o site de ROM, pegando as ROMs pra ela.
Alô, Emu Paradise.
Porque, cara, tem vários e várias ROMs com código lá de site Você pega, baixa no Virtual Console, olha a ROM que tá lá. Primeiro que não é retrocompatibilidade porque é emulação.
Sim.
Segundo, que você olha a ROM que tá lá, veio de outro site, cara. Veio
agora
de sites
entendi,
aí.
Jota.
O que é ROM, né?
O que é ROM?
pois é, cara. Mas ó, a última, eu só quero encerrar o seguinte, cara. A retrocompatibilidade, assim como, por incrível que pareça, os sites que fazem esse tipo de coisa, eles mantêm viva a cultura dos jogos, cara.
Sim,
porque
sim.
Tem empresa...
Ou tu apoia a grande corporação, ou tu apoia a galera da pirataria, pô.
Decide aí.
Eu não apoio as grandes corporações, cara.
Se dão centro, cara. Caralho.
Mano. Sai desse muro.
Olha só. Eu acho a retrocompatibilidade importante pra que as pessoas tenham acesso. Pessoas que não jogaram têm acesso a outros tipos de jogos. Só que não dá pra ser seletivo como é agora. A Nintendo, a Sony, a Microsoft, elas não podem ter o direito de escolher quais jogos vão sobreviver, quais jogos vão morrer. Esse é o problema pra mim.
Isso é foda.
Esse acesso às novas gerações, esses jogos mais antigos, tá na mão de meia dúzia de empresas, cara. Esse é o problema da retrocompatibilidade pra mim.
E assim, pra você ver como a retrocompatibilidade ainda hoje é um fator decisivo pra compra de console e tudo mais, cara, eu tô pensando muito em pegar um Xbox Series X pra poder jogar toda a biblioteca que foi lançada no, na, da família Xbox, cara.
Maneiro.
Porque pensa, olha o tanto de jogo que pode ter, claro que não deve ser todos, mas olha o tanto de jogo que tem, você vai comprar um console e de uma forma ou de outra você vai ter acesso a toda a biblioteca da...
Ainda assina o Game Pass, né, amigo? Porra!
Cara, essa aí é uma discussão pra gente ter num outro podcast, mas o Game Pass vai fazer a Microsoft ganhar essa geração.
Olha aí.
Vai.
Cantou a pedra, Sidão. Cravou?
Cravei.
Pô, assim como eu, o Sidão nunca erra aqui no Warpcast.
Warpcast, daqui a 5 anos, o Warpcast 15 e pouco, a gente volta e discute quem é a geração.
Tá bom, então. A gente vai ficando por aqui, vocês já sabem, nossa leitura de comentários aí, depois do nosso encerramentozinho. Valeu, pessoal, não desliga! Começando aqui a nossa leitura de comentários referentes ao Warpcast 115, Warpcast Game Awards 1990, nossa respeitadíssima premiação aqui para eleger os melhores jogos do ano de 1990. Pessoal, hoje a leitura vai ser bem rapidinha, porque a gente está retornando agora, né? Então não tem muito recado para dar. Ao longo aí dos próximos episódios, a gente vai colocando as coisas em pauta. Beleza? O único recadinho que eu tenho pra dar rapidinho pra vocês é que a gente vai dar uma pequena parada com relação aos vídeos do Warpcast. Então a gente vai continuar fazendo eles por áudio, a gente vai passar por uma reformulação pra gente ver como é que a gente consegue fazer um formato melhor em vídeo, mas a gente não vai abandonar ele. Em breve a gente tá voltando também, beleza? Então vamos lá pros nossos comentários aqui. Primeiro comentário é do querido Bin Ramone, ele fala o seguinte: fala galera, foi em 1990 o ano em que ganhei meu Dynavision 1, clone do Atari, com Mega Mania, River Raid, Enduro e Keystone Keepers. Minha memória desse ano fica só nos comerciais do Master System e Famiclones. Lembro até que teve um merchan da novela Tieta, em que jogava um jogo de futebol, creio eu que era World Cup 90. Pra mim, os gráficos eram mais reais do que a realidade. Boas festas a todos e até a próxima. Bin, brigadão pelo teu comentário, cara. Eu acho que o Oda, que é o nosso integrante aqui da mesa que mais gosta de Atari, com certeza gostou dessa seleção de jogos que você tinha, cara. E sobre o Tieta, cara, algumas vezes o Mano Beto já comentou sobre esse acontecimento aqui no Warpcast, cara, se eu não me engano. E eu só não vou saber precisar qual era o jogo que era, né? Mas esse World Cup 90 é maravilhoso. Eu não sei se eu tenho ou se eu já tive, porque eu vendi algumas fitas, mas ele é o Super Futebol 2, né? Classicaço aqui no Brasil. Muito bom mesmo. Bin, brigadão aí pelo teu comentário, cara. Abraço. Próximo comentário aqui da Raquel Spiri, nossa querida Kel, que já participou do nosso episódio 111, Super Mario World 2 Yoshi's Island. Ficou sensacional esse episódio, recomendo que vocês deem uma escutada lá. E ela fala o seguinte: Sidão, és meu ídolo. Episódio muito divertido, pessoal. Eu colocaria mais Nintendo nessa premiação aí, mas é que sou nintendista safada. Kelzinha, ainda bem que você sabe disso, eu não preciso nem comentar, né? Ela deixa aqui um abraço a todos e diz que o cast teve uma ótima qualidade, como sempre. Kel, obrigado aí pelo teu comentário. E, ó, quero que você volte aqui mais vezes. Inclusive, eu tô com uma pauta boa aí pra gente gravar agora, logo no comecinho do ano. E daqui a pouco eu vou trocar ideia contigo. Abraço. Último comentário aqui é do André Teixeira. Olá, pessoal do Warpcast. Espero que essa tradição continue pelos próximos anos. É muito boa essa premiação. E o Mano Beto, que é sempre um dos mais centrados do programa, dessa vez estava chapadão de xarope de biotônico. Cara, Mano Beto tava loucaço nesse esse mesmo, cara. Tava irreconhecível. A parte do Sidão falando que Monkey Island é 50% arte e os outros 50% é Lucas, completado pelo JP, também foi hilária demais, cara. Essa foi a sacada na hora, cara. É uma vez só na vida isso aí. Não espera mais de mim, não, que eu já queimei todas nessa daí. Mandei pra vocês, conforme solicitado, as indicações de melhores de 1990 e alguns que indiquei acabaram ganhando. E para jogo do ano, acho que não tem jeito. É Super Mario World mesmo. Por tudo que ele fez, pelo que representou na época e por ser querido e jogado por tanta gente até hoje. Tudo de melhor pra vocês em 2021. Esse ano promete mais um ótimo especial. 1991 foi um grande ano para os videogames. Grande abraço. André, obrigado demais pelo teu comentário, pelos seus elogios. E eu achei que, tipo assim, 89 foi um ano muito bom, 90 foi bem mais ou menos, tanto que teve muito jogo repetido em diversas categorias, porque não teve tanta coisa assim expressiva, né, quanto teve no ano anterior. Mas esse 91, o negócio vai ficar doido. A gente vai acabar o podcast, tanta discussão que a gente vai ter nesse episódio aí do final do ano. Mas é isso, André, brigadão pelo comentário, obrigado a todos que comentaram aqui, todos que comentaram no ano passado aí no Warpcast, todos que acompanham a gente. 2021, a gente tá aí mais uma vez e agora vamos que vamos aí toda semana. Valeu, pessoal, um abraço pra vocês e semana que vem a gente tá de volta. Valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.